Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Cremers em ação pela saúde. No sinal, 7 horas. A equipe Gaúcha ZH já mobilizada para compartilhar o novo dia com você. Com público reduzido e forte esquema de segurança, Joe Biden toma posse hoje como novo presidente dos Estados Unidos. Pedro Quintana.
A posse de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos terá um aparato de segurança sem precedentes, especialmente após o ataque ao Capitólio. Além de toda a força policial de Washington e também de municípios que enviaram reforços, a cidade terá a presença de 21 mil membros da Guarda Nacional. Companhias aéreas estabeleceram regras ainda mais restritas do que aquelas impostas após os atentados de 11 de setembro de 2001. A presidência de Biden começa oficialmente às 14h, pelo horário de Brasília, quando o novo presidente prestará o juramento. Apenas 1.000 pessoas poderão presenciar essa parte da cerimônia, os membros do Congresso e acompanhantes. Para substituir os cidadãos que não vão poder acompanhar de forma presencial, foram distribuídas quase 200 mil bandeiras, incluindo algumas representando todos os estados e territórios.
Donald Trump não participará da cerimônia. Durante a posse, ele sairá da Casa Branca e seguirá para a Flórida. Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos a boicotar a posse do sucessor em mais de 150 anos. Em toda a história política americana, houve apenas 3 boicotes semelhantes. O último aconteceu em 1869, quando Andrew Johnson não compareceu à posse de Ulysses Grant. Direto ao ponto. Daniel Escola.
Macedo, depois de 4 anos de muito tumulto, de aprofundamento das divisões e diferenças, de muitas histórias infundadas, difundidas a partir da Casa Branca, não surpreende que, para ser notícia, hoje, no último dia do seu mandato, Trump deixa como marca o perdão a dezenas de pessoas que devem explicações à justiça. Muitos presidentes têm essa prerrogativa, mas não se tem notícia de um presidente que tenha abusado tanto disso. Mas Trump deixa um desafio para Biden. Tentar pacificar um país, exercer uma posição de estadista e liderar ainda a nação mais poderosa do mundo.
Rodoviários aprovam acordo coletivo e empresas decidem não encaminhar sugestão para novo preço da passagem em Porto Alegre. Josimar Farina.
Em assembleia realizada a noite passada, os rodoviários de Porto Alegre aprovaram proposta que não prevê aumento salarial para 2021. A maioria dos trabalhadores entende que não perder garantias já será a grande vantagem para este ano, além da volta do pagamento integral dos salários. Agora, caberia às empresas encaminharem a sugestão de reajuste da passagem. Porém, a condição prometida será outra. Diferentemente do que havia dito ontem, a Associação dos Transportadores de Passageiros irá agora propor apenas que a EPTC faça a atualização dos custos. O encaminhamento dessa posição deverá ocorrer ainda hoje, pois as empresas querem que o novo valor da passagem entre em vigor a partir de 1º de fevereiro, como estipula o contrato. Pelos cálculos da ATP, o preço da passagem de ônibus em Porto Alegre será de aproximadamente R$ 6,00 em 2021, conforme estipula o contrato.
Força Nacional do SUS constatou falta de oxigênio em Manaus antes do colapso que provocou a morte de vários pacientes infectados pelo coronavírus e exigiu a transferência de mais de uma centena deles a hospitais de outros estados. Relatórios produzidos entre os dias 8 e 11 de janeiro apontam que o Ministério da Saúde já sabia da gravidade da crise do sistema de saúde pública em Manaus. Após vacinar moradores do Asilo Padre Cacique, Prefeitura de Porto Alegre vai seguir hoje com a imunização em lares de idosos. Mariana Sicom.
São 19 equipes de profissionais da saúde de Porto Alegre que vão percorrer a partir de hoje casas geriátricas e também a residência de pessoas acamadas para aplicar a vacina contra o coronavírus. Serão vacinadas 22 mil pessoas em 374 asilos da capital, contagem que inclui idosos e também trabalhadores das instituições. A conclusão da aplicação das duas doses da Coronavac em todos os asilos deve levar entre 30 e 45 dias. Há uma expectativa que também hoje comece a imunização dos profissionais que atuam nos hospitais da capital no combate à Covid-19. Outras cidades da região metropolitana e do interior do estado já iniciaram a aplicação da vacina ontem. No entanto, há municípios que começam a campanha hoje, como Rio Grande, no sul do estado, e Passo Fundo, no norte gaúcho.
Em fenômeno raro, deserto do Saara tem dunas de areia cobertas pela neve. Última vez que o fenômeno aconteceu foi há 40 anos. É inverno no hemisfério norte, época em que a temperatura chega a menos 3 graus no Saara, em contraste com os 50 graus positivos dos dias escaldantes de verão. Agora, com temperatura de 20 graus, a previsão do tempo, que está fechando, Cleocum. Vamos ter tempo nublado ao longo do dia em Porto Alegre?
Olha, grande parte deles, sim, são nuvens finas, mas sendo que neste momento descem ali da região das Hortências e atingem tanto a área do Vale dos Sinos quanto a área mais norte aqui do estado, pegando o litoral norte, e esta instabilidade, ela, pelo menos por enquanto, não se transforma em chuva. O risco de chuva por aqui é depois das 16, mas ela vai, num primeiro momento, fechar, depois vai abrir. Então fica essa situação de nebulosidade variável por aqui. Mas é bom a gente salientar que tem chuva neste momento em Ausentes e em Cambará do Sul. Vacaria andou chovendo há pouco, também andou chovendo há pouco em Serafina Corrêa. Chove no litoral de Santa Catarina, chove em Florianópolis, chove no Vale do Itajaí e chove também na capital do estado do Paraná. Então é dali que está vindo toda esta umidade. A expectativa é que isso atinja o Nordeste, o Norte do estado do Rio Grande do Sul hoje à tarde. Não chove no litoral sul, não chove na área central, lá em Santa Maria, também não tem previsão de chuva para a parte oeste do estado. A fronteira com a Argentina, quase toda ela também, sem a presença da chuva. E eu chamo a atenção para o oeste, onde as temperaturas vão ficar na faixa dos 32 graus hoje à tarde. Aqui em Porto Alegre, por causa dessa nebulosidade, apenas 28 graus. Amanhã a gente vai manter essa mesma área da metade norte com algumas pancadas de chuva, deixando a quinta-feira ainda com tempo sem chuva em todo o sul do estado. Macedo.
Desrespeitando o distanciamento, fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente, Cremers em ação pela saúde. Vamos agora com as informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Falando aqui da terceira perimetral, passando sobre a Avenida Nilo Peçanha. Macedo, primeiro dizendo que no horizonte, olhando em direção ao centro, tem um recorte bem bonito. Tem uma linha entre o bem nublado, porque carregou mesmo, nuvens bem cinzas, e aí uma linha bem reta e um céu azul. Um recorte bem interessante, visto aqui da terceira perimetral, onde está bem nublado, mas no horizonte a gente pode ver já o céu azul, está essa briga das nuvens contra a abertura do tempo. Em relação ao trânsito, fluindo bem aqui a terceira perimetral, movimento já intenso na Protásio Alves e na Avenida Bento Gonçalves, nos acessos a Porto Alegre, e tem acidente em atendimento. Estamos em deslocamento para Oscar Pereira, com a Avenida Oscar Schneider, onde há uma colisão entre carro e poste. Na Juca Batista, na Zona Sul da capital, há uma colisão entre carro e moto, bem na esquina com a Celestino Bertolucci, no bairro Aberta dos Morros. Motoristas também devem ter atenção. Ainda na capital, segue o bloqueio parcial da Avenida Bernardi, com a Domingos Rubo. Um caminhão arrebentou os fios, derrubou o poste, o caminhão seguiu viagem e aí os fios estão atravessados sobre a Avenida Bernardi. Na região metropolitana, foi liberado o Distrito Industrial lá em Gravataí, onde houve uma colisão entre um Space Fox vermelho e um ônibus da empresa Sogil. Motorista do Space Fox ferido foi levado ao hospital. Trânsito já liberado na Plínio Gilberto Cref, próximo a Rodolfo von Tobel, no Distrito Industrial da cidade de Gravataí.
O dono das lojas Avan está hospitalizado em São Paulo após receber diagnóstico de Covid-19. Apoiador ferrenho de Jair Bolsonaro, o empresário Luciano Hang, de 58 anos, costuma seguir à risca as teses defendidas pelo presidente, entre elas o tratamento à base de cloroquina, mesmo que não exista comprovação científica. 7 bairros de Porto Alegre vão ficar sem água hoje. Gustavo Gossen.
São 2 serviços que o Demae tem programado na Zona Norte. Será no bairro Rubem Berta e Santa Rosa de Lima, onde equipes vão realizar desativação de uma rede antiga e interligação de uma nova. Será a partir das 9 da manhã, com previsão de normalização para esses bairros a partir da noite. E na Zona Leste, um dos serviços é a troca de rolamentos e de outras peças na estação de bombeamento São José 2, o que deve provocar baixa pressão da água nos bairros Aparício Borges, Partenon, Vila João Pessoa e São José. A manutenção está marcada para começar às 8h30 da manhã, também com previsão de retorno até à noite.
Bebê de Goiânia fica preso em banheiro após travar porta com uma gaveta. Bombeiros tiveram que fazer rapel para entrar pela janela do cômodo, que fica no 15º andar. A corporação justificou que usou a técnica para evitar que a criança de 1 ano se ferisse ou ficasse ainda mais assustada. 2 importantes feiras do agronegócio gaúcho são canceladas. Bibiana Dil.
Uma delas é a Expo Direto Cotrijal, que estava marcada para o período entre 1º e 5 de março em Não Me Toque, no Norte Gaúcho. Apesar de o protocolo sanitário ter sido aprovado pelo Estado, os organizadores decidiram pelo cancelamento pensando na preservação da saúde e no risco de aglomerações. Não haverá evento virtual e a Expo Direto Cotrijal de 2022 está marcada para o período entre 7 e 11 de março. Outra feira cancelada é a Expo Agro Afubra, uma das principais voltadas à agricultura familiar. Estava marcada para o período entre 17 e 20 de março. Nesse caso, também não haverá versão virtual.
O melhor jogador da Libertadores da América será eleito em votação popular e receberá um anel personalizado com pedras preciosas, desenvolvido em homenagem ao Maracanã, local da final desta edição. Concorrem ao prêmio 2 jogadores de cada time finalista. Pelo Palmeiras, o goleiro Everton e o atacante Rony. Pelo Santos, os atacantes Marinho e Soteldo. Cremers em ação pela saúde. Quarta-feira de muito futebol, com jogos decisivos de Grêmio e Inter no Campeonato Brasileiro. O Grêmio quer voltar a G4. O Inter sonha com a liderança, Marcos Bertoncello.
Primeiro Macedo às 7h15 na Arena tem Grêmio e Atlético Mineiro e depois às 9h30 no Morumbi o Inter encara o São Paulo. Este é o cardápio do futebol da Gaúcha na noite desta quarta-feira pela 31ª rodada do Brasileirão. O tricolor tentando retornar ao G4 e o Inter com a possibilidade de acabar como líder da competição nesta rodada. Bom, também hoje às 5 horas tem Botafogo e Atlético Goianiense no Nilton Santos. Às 6 horas o Bahia recebe o Atlético Paranaense na Fonte Nova. E às 8h30 tem Coritiba e Fluminense no Couto Pereira. Às 9h30 o Bragantino recebe o Vasco da Gama em Bragança Paulista. Amanhã mais 4 jogos, Flamengo contra o Palmeiras, Goiás e Ceará, Fortaleza contra o Santos e Corinthians diante do Sport Recife.